Show do Clóvis Monteiro.
Olha aqui, gente, conforme nós anunciamos, vamos colocar no ar a partir de agora uma entrevista exclusiva ao vivo pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro com o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, general do Exército, Antônio Hamilton Martins Mourão, é vice-presidente da República desde 1º de janeiro de 2019, filho de Antônio Hamilton Mourão e de Wanda Coronel Martins Mourão, nasceu em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, em 15 de agosto de 53. Casado com a senhora Paula Mourão, o vice-presidente possui um casal de filhos, Antônio, Hamilton e Renata, e 5 netinhos. Alô, presidente Hamilton Mourão, bom dia!
Bom dia, Clóvis, bom dia aí a todos os nossos ouvintes da Rádio Tupi, satisfação poder conversar com você.
Muito obrigado pelo seu tempo precioso. Vice-presidente Mourão, já são mais de 2 anos de governo, eu queria saber como é que está sendo lidar, por exemplo, com essa pandemia, e que lições o senhor acha que vai levar para a vida depois dessa experiência?
Ora, Clóvis, a nossa geração, né, não tinha experiência desse tipo de crise, né? Porque a última pandemia que houve, né, foi no início do século passado, após a Primeira Guerra Mundial, que foi aquela da gripe espanhola.
Isso.
Tivemos algumas epidemias aqui no Brasil ali nos anos 80, tivemos a questão da dengue, há uns anos atrás a questão da chikungunya, mas eram, como o próprio nome diz, epidemias. Né, doenças localizadas e que não atingiam a população de uma maneira geral. Essa doença, ela, apesar de não ter um grau de letalidade tão grave como foi da gripe espanhola, ela atinge, né, uma parcela muito grande da população, consequentemente ela satura o nosso sistema público de saúde e até o sistema privado, e daí requer cuidados por parte da população, por parte dos governantes, no sentido de que a gente evite o máximo possível a contaminação e, mais ainda, proteja aquelas pessoas que têm algum tipo de comorbidade que favorece, não é, a que a doença se agrave.
Estamos conversando ao vivo na Tupi do Rio de Janeiro com o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Aqui na bancada do nosso programa, vice-presidente, tenho aqui meus colegas jornalistas e a próxima pergunta vai ser feita pelo jornalista Felipe Melo. Por favor, Felipe.
General Mourão, em primeiro lugar, parabenizo o senhor pela sua serenidade sempre. O senhor é uma espécie de amortecedor em momentos de crise. Mas além da vice-presidência da República, o senhor preside o Conselho Nacional da Amazônia. E a Amazônia hoje tem grande importância estratégica para o mundo, tanto que alguns países, os próprios Estados Unidos, já colocou a possibilidade de retaliações se a Amazônia não tivesse uma melhor situação em relação às queimadas. Como é que está hoje a situação da Amazônia, o senhor que comanda esse grupo, esse conselho que envolve vários ministérios?
Felipe, bom dia, prazer em falar contigo.
Bom dia.
A questão da Amazônia, né, ela tem que ser tratada de uma maneira macro, até porque, pelo próprio tamanho do território, que compreende 60% do Brasil, é um território do tamanho da União Europeia, né, com dificuldades de ligação com o restante do país, não é simples você chegar e sair, né, das localidades lá existentes. E também nós temos que deixar claro para o mundo como um todo que o Brasil é uma potência agroambiental. O Brasil é um país que ainda hoje tem mais de 60% do seu território com a cobertura vegetal original, ou seja, da mesma forma que os europeus, quando chegaram aqui, encontraram o território do país. Nós precisamos ter políticas públicas consistentes no sentido de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia para que aqueles 30 milhões de brasileiros que lá vivem, né, tenham direito a ter, não é, uma vida digna, não é, terem emprego, terem sua renda. Hoje, né, em relação às ilegalidades, nós viemos combatendo isso com determinação. Desde maio do ano passado está aí no terreno a Operação Verde Brasil 2, com a participação importante das Forças Armadas. E nesse período da Verde Brasil 2, nós já logramos uma redução de 25% no desmatamento ilegal. E vamos continuar, né, nesse sentido, deixando muito claro o compromisso do Estado brasileiro, representado pelo governo do presidente Bolsonaro, com a preservação da Amazônia.
Estamos conversando com o general Mourão, vice-presidente da República. Agora eu peço para o senhor responder a pergunta do meu colega, o jornalista Maurício Menezes.
General, saudações rubro-negras, antes de mais nada, né? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, o senhor se preocupa com o aumento dos militares na política?
Olha, Maurício, saudações rubro-negra, prazer em falar com você. Essa questão, ela muitas vezes é debatida, né, com um viés preconceituoso. A primeira coisa que tem que ficar clara é o seguinte, né? As Forças Armadas deixam, né, de uma forma muito evidente o seu pensamento no sentido de que política partidária não pode entrar nos quartéis. No momento que a política partidária ingressa dentro dos quartéis, os dois pilares mestres da instituição militar, eles saem pela porta dos fundos, que são a disciplina e a hierarquia. Agora, a participação do militar como indivíduo, né, uma vez que ele busque um cargo político, um cargo eleitoral, né, seja a nível municipal, estadual, né, ou federal, está dentro da sua possibilidade como cidadão de atuar nos interesses maiores do país. Hoje, né, diferente do passado, o militar, quando ele é eleito para um cargo político, ele não volta mais para o seio da sua Força Armada. A grande maioria dos que participam do processo eleitoral já estão na reserva, e aí é outro fato que tem que ser olhado, né? Hoje a gente vive mais, um militar passa para a reserva aí na faixa dos 55, 56 anos, ou seja, ele ainda tem uns bons 20 anos de vida útil, e muitos enxergam, né, o caminho da política como algo natural, fruto das relações que construíram ao longo de uma vida. Então, a minha grande preocupação é uma só, as Forças Armadas, o pessoal da ativa tem que ser preservado, né? Agora, aqueles que, como indivíduo, como cidadão, quiserem participar, eu não vejo problema.
Gente, é o vice-presidente da República falando ao vivo da Rádio Tupi. Deixa eu perguntar uma coisa direta aqui, porque as pessoas ouvem o senhor falando, se manifestando sobre vários assuntos polêmicos e às vezes colocam, como o Felipe colocou no começo aqui da entrevista, que o senhor acaba sendo o bom senso, a razão no meio desse fla-flu que se transformou o Brasil. E numa recente entrevista, o senhor comentou o discurso do presidente Lula, dizendo não acreditar que o ex-presidente venceria uma nova eleição. Na sua opinião, o ex-presidente Lula é um político superado, velho no Brasil hoje, general?
Olha, eu vejo dessa forma, até pelo próprio discurso dele recentemente, né? Uhum. Eu vejo que o Lula, ele já ficou no passado. Eu acho que a gente tem que ir para frente, eu acho que nós precisamos de lideranças novas. Existe muita gente no país com capacidade, inclusive dentro do próprio partido, do presidente Lula. Ele já é um homem na proximidade dos 80 anos, nada contra disso aí. Uhum. Mas ele já teve a sua contribuição para a vida política do Brasil. Foi presidente por 8 anos, né? Foi deputado por 4 anos, foi presidente aí de honra, aí, ou presidente efetivo do Partido dos Trabalhadores por não sei quanto tempo. Uhum. Ou seja, já passou. Ele é um político que está na era analógica ainda. Nós precisamos de políticos da era digital.
É o vice-presidente da República falando ao vivo na Rádio Tupi com todo o povo que está ouvindo aí a Tupi do Rio de Janeiro. O senhor falou com saudações rubro-negras para o Maurício, mas no começo eu apresentei o senhor como um filho do Rio Grande. Eu sou de lá também, sou gremista. O senhor torce para algum time lá no Rio Grande do Sul, vice-presidente?
Ora, Clóvis, o que acontece é o seguinte, quando eu criei a minha identidade futebolística, eu tinha vindo morar no Rio de Janeiro, militar também, uhum. Eu vim morar aqui no Rio com 9 anos e ali virei flamenguista. Uhum. No Rio Grande do Sul existem os dois grandes times, o Grêmio e o Internacional, eu me pergunto e eu digo que sou aimoré de São Leopoldo.
Com que idade o senhor veio morar no Rio?
8 anos.
Ah, não, então é mais carioca do que gaúcho. Né?
Depois voltei para o Rio Grande do Sul, fiquei muito tempo no Rio Grande do Sul, mas a identidade futebolística foi criada nesse momento até...
Entendi.
Né, ainda lembro, né, no ano de 1962, já que nós estamos batendo um papo mais tranquilo, a minha primeira ida para o Maracanã era para ter sido, né, jogar, desistir de ser Flamengo. Foi a final do Campeonato Carioca daquele ano e o Botafogo enfiou 3-0 no Flamengo com o Garrincha dando um show de bola.
Olha
só. Mas eu não desisti de ser rubro-negro.
E eu aqui sou Botafogo, sou simpático ao Botafogo, sou Grêmio lá, porque eu nasci lá, mas estou há mais de 35 anos aqui. Aqui eu sou Botafogo. Foi bom o senhor me dar a oportunidade de falar do meu Botafogo, apesar de tudo.
Mas
é a vida.
Isso aí a gente mantém pro resto da vida, pô, não tem jeito.
Deixa eu agradecer a sua simpatia, mas a última pergunta é a seguinte. Quando um colega meu comete aqui algum deslize, eu fico com aquilo, como é que a gente chama? Vergonha alheia. Vergonha alheia. É, o senhor do governo, quando um ministro escorrega aqui, alguém fala alguma coisa ali, o senhor tem essa sensação de vergonha alheia? Para fechar, como é o seu relacionamento com o presidente Bolsonaro, general?
Olha, Clóvis, a questão do vice-presidente, o vice-presidente ele tem que ter uma disciplina intelectual muito grande.
Verdade.
Porque dentro da estrutura governamental ele não tem uma função específica.
Uhum.
Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o vice-presidente é também o presidente do Senado, né, do Congresso, aqui isso não ocorre. Então, uhum, você tem que aguardar os sinais do presidente no sentido de cooperar e apresentar suas ideias. Então é dessa forma que eu procuro me relacionar com o presidente. O presidente é uma pessoa muito assertiva, uhum, ele tem ideias muito claras a respeito do que tem que ser feito, não é? Então eu procuro me colocar nessa posição, vamos dizer assim, de um ator coadjuvante nesse relacionamento.
Eu quero agradecer ao senhor, desejar um bom dia e sorte para todos do governo. Eu tenho dito aqui que, independente da opinião disso e daquilo, né, eu acho que é hora de a gente olhar para frente e parar de procurar, claro, culpados. Né? Oi?
O presidente está perguntando aqui do Josemar para fazer uma pergunta que está sendo enviada aqui.
O presidente da Rádio Tupi, Josemar, mandou uma pergunta. Manda.
É, a pergunta é a seguinte, vice-presidente General Mourão, existe a possibilidade do senhor vir a ser candidato a senador pelo Rio de Janeiro?
Olha, eu agradeço aí a pergunta do nosso presidente da Rádio Tupi, mas por enquanto essa possibilidade não existe. Eu estou aguardando ainda, né, qual vai ser a decisão em relação ao meu futuro político. Tá bem?
Ok, o Josemar Gimenez, nosso presidente, agradece e nós agradecemos também. Um bom dia para o senhor, vice-presidente, General Mourão. Muito obrigado.
Bom dia, Clóvis. Um bom dia para todos aí. Não esqueçam de usar máscara e lavar as mãos. Hein?
Olha só, tá aí. O homem tá falando. Fala muito bem, né? Muito bem. Obrigado, general. Agora, gente, 9h45 no relógio da Tupi, a maior rádio do Brasil.
O Rio de Janeiro, ouvi o show do Clóvis Monteiro.